Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a todos que nos assistem pela rádio, nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado. Senhora Presidente, todos sabem da nossa posição política e sabem da nossa atuação, que eu tenho muito orgulho de integrar os quadros do Partido Socialismo e Liberdade. Como também tenho orgulho da minha história política, da minha trajetória e do período em que militei também no Partido dos Trabalhadores. Tenho, em especial pelo Partido dos Trabalhadores, em especial nessa casa, aqui no Senado, um conjunto de companheiros e companheiras que reputo profunda admiração. A senhora presidenta é uma destas companheiras e que tem, inclusive, muita identidade política nas posições. E tenho certeza que em um conjunto de agendas que travaremos e que estaremos juntos aqui no Senado, nós caminharemos do mesmo lado. Uma delas é que já foi citada ainda há pouco pelo senador Aníbal, é o tema do Código Florestal. Além disso, votei em Plínio de Arruda Sampaio no primeiro turno e votei na presidente Dilma no segundo turno da eleição presidencial. Eu sou um dos que torço para que o governo da presidente Dilma dê certo. E dar certo, na nossa perspectiva, no meu entender, é ela cada vez mais avançar no programa original do Partido dos Trabalhadores, no programa que o Partido dos Trabalhadores outrora defendia nos anos 80, nos anos 90. Então, em relação a essa matéria, eu acredito que nós vamos poder encontrar vários pontos em comum. Entretanto, presidente, eu fico assustado quando o governo da presidente Dilma começa a tomar medidas cedendo aos interesses do mercado e não aos interesses da sociedade. Hoje, nessa tarde, lamentavelmente, nós tivemos algumas notícias nesse sentido. O Globo noticiou agora à tarde que os aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília serão integralmente privatizados, embora a Infraero ainda tenha participação nos consórcios. Ora, presidente, ora, senhoras senadoras, senhores senadores, esta associação entre os interesses públicos e o capital privado na história do Brasil sempre se demonstrou desfavorável aos interesses públicos. Na história brasileira, quando se associam interesses públicos e capital privado, é sempre o interesse público que perde. Não me parece razoável que aeroportos lucrativos, o filé mignon, digamos assim, da indústria aeroportuária brasileira, possam ser entregues à iniciativa privada. Ora, vejam só, se vai ser entregue, se 51% de Viracopos, Cumbica e Brasília vai ser entregue à iniciativa privada e a Infraero vai ficar com 49% desses aeroportos, por que não se acerta, então, uma contrapartida com essas empresas privadas que vão ficar com o filé mignon da aviação brasileira? Porque, convenhamos, é muito fácil ficar com o lucrativo aeroporto de Brasília, que tem lucro, que facilmente obtém lucro, e, em contrapartida, com todo prazer, minha querida senadora Lídice, lhe concederia a parte, só concluindo assim meu raciocínio, seria interessante acertar o seguinte: a iniciativa privada fica com Brasília, mas fica também com o aeroporto de Macapá, com o aeroporto de Porto Velho, com o aeroporto de Boa Vista, com o aeroporto do interior do Amazonas, com outro aeroporto, com o aeroporto de Oiapoque. Agora, entregar o filé mignon para essas empresas e deixar a Infraero continuando a manter a muito custo os aeroportos que não são rentáveis, não me parece ser um bom acordo, um bom negócio para os interesses do povo brasileiro. Senador Lídice, com muito prazer e honra que ouço a sua parte.
Randolfo, quero aparteá-lo no sentido de concordar com a ideia de que nós não devemos fazer simplesmente uma privatização da Infraero e dos aeroportos brasileiros. Eu tenho acompanhado há algum tempo essa questão da Infraero, como uma militante da área do turismo, fui presidente da Comissão de Turismo da Câmara, e compreendemos que a Infraero precisa de modificações na sua gestão para fazê-la responder aos interesses maiores da aviação e da logística para a sociedade brasileira. No entanto, não é esse o caminho, na minha opinião. Era preciso se estabelecer um debate amplo. O compromisso da presidente Dilma durante a campanha eleitoral, inclusive, e reafirmado pós a campanha, era de abrir o debate para abrir o capital da empresa Infraero como um todo e poder, aí sim, ter um projeto de modernização desta própria empresa, porque nós sabemos que dos 27 aeroportos da Infraero, 4, 5, 6, quem sabe, são realmente autossustentáveis. Os outros não têm sustentabilidade financeira. E, por isso, é preciso discutir um projeto como um todo e não discutir uma privatização, que é a privatização do filé mignon e da parte, a parte nova deste filé mignon. Muito obrigada.
Senadora Lídice, eu fico feliz com a parte de Vossa Excelência, porque recebo a parte de alguém que tem autoridade para falar, em virtude da autoridade que Vossa Excelência tem na atuação em relação ao setor do turismo brasileiro e da autoridade que Vossa Excelência tem de ter administrado uma das mais importantes capitais brasileiras, uma das mais importantes capitais turísticas do Nordeste brasileiro. Então, esse modelo, vejamos concretamente, é um modelo que, esse modelo de privatização entrega o melhor, ou seja, entregamos Cumbica, entregamos Brasília, que não há dúvida que são aeroportos rentáveis e aeroportos lucrativos. E a iniciativa privada, que vai ficar com o melhor, não se responsabiliza por nenhum dos aeroportos brasileiros que são deficitários. Não, esses deficitários continuam sob a proteção e a administração da Infraero. Esta não é a receita adequada que eu acredite que o governo deva seguir. E, aliás, eu quero lembrar, tanto o presidente Lula, em 2006, quando foi reeleito, quanto a presidente Dilma, no primeiro e no segundo turno, foram eleitos condenando e apontando o modelo predatório de privatização ocorrido no Brasil, em especial nos anos 90. E acusando o adversário, o PSDB, de ter capitaneado, e de fato capitaneou, esse modelo de privatização que só beneficiou o capital financeiro nacional e internacional. Não se pode, agora, o governo incorrer na mesma medida e no mesmo caminho. Um outro exemplo disso, eu quero aqui destacar um quadro do governo federal, ao qual reputo profunda admiração. Tive 2 contatos com ele, o senhor dirigente da Telebrás, o doutor Rogério Santana. Doutor Rogério Santana, nos encontros que eu tive com ele, eu encontrei nele a determinação política em querer levar, em querer modificar a lógica do sistema Telebrás, em modificar a lógica do modelo de telefonia e de desenvolvimento da internet existente hoje no Brasil. Nos encontros que tive com o Dr. Rogério Santana, eu vi e ouvi dele a determinação de levar a internet banda larga através do PNBL, do Plano Nacional de Banda Larga, já idealizado durante o governo do presidente Lula, aos cantos mais distantes do país. E vi e encontrei na Telebrás a compreensão que deve ter o Estado brasileiro em atuar no setor estratégico dessa tecnologia nova, que é a tecnologia da internet. Eu tenho visto sinais em que esta política, em que a Telebrás se destaca, em que a Telebrás se destaca por atuar na rede de dados, não só como mediadora em relação às outras telefonias, mas também atuando com a intervenção clara e a atuação do Estado, e demonstrando a atuação do Estado brasileiro, eu tenho ouvido notícias que havia pretensões em mudanças, e agora a senadora acaba de me informar que, lamentavelmente, o doutor Rogério Santana, me parece que as notícias sobre a sua demissão acabaram se confirmando. Considero lamentável, e este não é o caminho que deveria seguir o governo da presidente Dilma. Não é o caminho de ceder às regras do mercado. Não pode ser o caminho de entregar a nossa infraestrutura aeroportuária às empresas privadas. Não pode ser o caminho de entregar o mercado da telefonia, o mercado da internet para as teles, todas essas teles que, desde os anos 90, teles, inclusive internacionais, só têm lucrado no mercado brasileiro. Lembremos que uma das condenações nos anos 90 foi ao modelo de privatização organizado aqui no Brasil pelo governo Fernando Henrique. Um modelo de privatização que chegou a vender o nosso único satélite, vendendo a Embratel junto, em um modelo de privatização que recentemente chegou a ser questionado e criticado, inclusive por antigos aliados do PSDB. O nosso tem um exemplo clássico desse modelo de privatização, dito em um artigo de um ex-militante do PSDB, que faz um paralelo perfeito, dizendo que o nosso as empresas que assumiram boa parte da telefonia brasileira, ou seja, em especial a Oi e a Telefônica, receberam o filé mignon do mercado de telefonia e do mercado digital brasileiro. No passo contrário a isso, teve a reconstrução da Telebrás, teve a atuação da Telebrás e teve a determinação do doutor Rogério Santana, até agora, no sentido de garantir que a Telebrás cumprisse um papel no mercado da internet, no mercado da telefonia, não somente como mediadora, mas cumprisse o papel da intervenção do Estado para fazer que, de fato, o Plano Nacional de Banda Larga se concretizasse e chegasse nos cantos mais distantes do país, como no Estado do Amapá. Eu não sei quais os retrocessos que vão ter nesse momento. Essa decisão é lamentável, a decisão da exoneração, da demissão do doutor Rogério Santana. Essas duas notícias dessa tarde são, senhores senadores, senhoras senadoras, notícias que apontam que o governo está seguindo num caminho que não foi o caminho consagrado pelo conjunto dos brasileiros. O conjunto, os brasileiros, votaram contra o modelo de privatização. Os brasileiros votaram contra a flexibilização e o escancaramento da nossa economia para iniciativa privada. Os brasileiros votaram por um Estado que cumprisse o seu papel de garantir justiça social, que garantisse que a internet chegasse nos cantos mais distantes desse país, como no extremo norte do Amapá, como no Oiapoque e nas tribos indígenas, o Assá, o Aiampi, lá do Amapá. Era nesse sentido que estávamos conversando, estabelecemos uma agenda de diálogo com a Telebrás. O povo brasileiro votou acreditando no Estado que intervisse para garantir o bem-estar social de todos os brasileiros. E o povo brasileiro não votou nas regras da flexibilização do mercado. Quero aproveitar, senhor presidente, os 6 minutos que me restam, eu não posso deixar de aqui também destacar que, mais uma vez, é necessário denunciar a ação agressiva do governo dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela. Desta vez, trata-se das sanções anunciadas no último dia 24 de maio pela secretária de Estado, Hillary Clinton, contra a Companhia Venezuelana Estatal de Petróleo, a PDVSA, e mais 6 outras companhias petroleiras ao redor do mundo. A alegação dessa vez, mais uma vez, é que essas empresas apoiam o setor energético do Irã, ou seja, uma clara intervenção na soberania das atividades econômicas de uma outra nação. Esta alegação, como já disse, é uma confissão cabal da vontade de subjugar a decisão livre dos países do continente que possuem direitos soberanos de estabelecer suas relações diplomáticas e comerciais. As sanções anunciadas, proibição de assinatura de contratos com a administração estadunidense e a proibição de financiamentos para operações de exportação e importação, não escondem a intenção de golpear o governo venezuelano, que tem na PDVSA sua mola propulsora e que tem estabelecido profundas relações comerciais com o governo brasileiro. Da mesma forma, nos últimos anos, o povo venezuelano tem contado com essa empresa petrolífera para o financiamento de projetos que erradicam o analfabetismo na Venezuela. Aliás, foi devido a destinar o dinheiro do petróleo não mais para a elite venezuelana, e sim para os programas sociais, que a Venezuela foi declarada, na última década, território livre do analfabetismo. A ataque à PDVSA nada mais é do que uma tentativa de inviabilizar projetos sociais anunciados com o Plano Nacional de Habitação, que pretendia, o que pretende e que conseguirá zerar o déficit habitacional da Venezuela. É claramente uma intervenção no sentido de desestabilizar, às vésperas de um novo processo eleitoral, o governo e o processo que está em curso na República Bolivariana da Venezuela. Dessa forma, essas sanções anunciadas revelam como uma clara ingerência nos processos políticos internos de um país latino-americano, caracterizando-se como mais um grave ataque à soberania de um país irmão nosso. Entendemos que o nosso governo, como parceiro da Venezuela, como principal, a Venezuela foi o quarto parceiro comercial do Brasil no último período, não pode se calar diante disso. Eu vim aqui à tribuna, nessa tarde, para fazer uma declaração, para declarar que no segundo turno votei na presidente Dilma. Para dessa declaração dar uma decorrência, dizer que em virtude disso, apesar de nossa postura independente aqui no plenário do Senado, eu torcia para que os caminhos, inclusive o programa anunciado pela presidente, de reafirmar o papel do Estado brasileiro na construção do bem-estar, fosse cumprido. Eu também venho aqui para lamentar duas frustrações: a privatização do melhor dos aeroportos brasileiros e a demissão do senhor Rogério Santana da direção da Telebrás, o que representa um claro retrocesso e, mais que isso, representa uma aquiescência ao poder econômico das teles, ao poder econômico reunido no setor privado das telecomunicações. E eu digo mais, eu espero que a demissão do senhor Rogério Santana não represente uma derrota do Plano Nacional de Banda Larga. Por fim, eu vim aqui para denunciar a agressão americana ao governo venezuelano. Espero que, pelo menos, essa alegria o governo da presidente Dilma me dê e rechace essa agressão ocorrida nessa semana.